Central toma posse e tem como meta o controle da inflação.
Busca ativa para diagnóstico de crianças com microcefalia foi prorrogada por mais 60 dias. Medida garante tratamento mais rápido aos bebês.
Olimpíadas. Pesquisa mostra que maioria dos brasileiros apoia jogos no Brasil e está confiante com os resultados dos nossos atletas.
Liberados mais de 300 milhões de reais para garantir continuidade de bolsas de estudo e pesquisas em todo o país.
Quinta-feira, 9 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cuidar da inflação, desafio para o novo presidente do Banco Central que tomou posse hoje.
Ilan Goldfein assume o cargo depois de ter o nome aprovado por senadores na terça-feira.
A cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, aconteceu no fim da tarde no gabinete do presidente em exercício, Michel Temer, no Palácio do Planalto. Goldfein assume no lugar de Alexandre Tombini. O novo presidente do Banco Central disse em sabatina no Senado, na terça-feira, que tem como principal objetivo cumprir a meta da inflação, de 4,5% ao ano, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Ilan Goldfein já foi diretor de política econômica do Banco Central e disse que, apesar de desafiador, o cenário econômico do país pode ser revertido. Ele também destacou a importância da retomada da confiança na economia para uma mudança no cenário atual e afirmou que isso será feito com gestão competente, responsável e previsível. Thaíssa Dias, para a Voz do Brasil.
Deputados aprovaram a proposta que permite que o governo utilize de forma livre até 30% do que arrecada, a chamada desvinculação de receitas da União, ou DRU.
Atualmente, o máximo é de 20% e o novo teto pode ajudar o governo a equilibrar as contas públicas.
Agora, a proposta tem que ser aprovada pelos senadores para começar a valer.
O orçamento da União tem despesas obrigatórias, que são constitucionais e não podem ser mexidas. Pensando numa pizza, os pedaços se dividem assim. Uma fatia é da Previdência Social, a outra para o funcionalismo público, ainda existe a parte do pagamento dos juros da dívida pública e as áreas da educação e saúde. Para o economista da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, não tem como o Estado abrir mão dessa responsabilidade.
São despesas obrigatórias, de tal modo essenciais, ou diria quase que inerentes à atuação, às funções do Estado, que elas não podem ser ignoradas, não podem deixar de ser feitas.
É justamente sobre os chamados recursos livres que incide a proposta de desvinculação de receitas da União. Aprovada em 2 turnos na Câmara, ela segue agora para o Senado. Na Casa, são necessárias mais 2 votações para a DRU ser aprovada. Caso isso ocorra, o mecanismo vai valer até 2023 e também pode ser utilizado por estados e municípios. Até 2014, a desvinculação permitia ao governo remanejar até 20% de parte das receitas da União, no caso taxas, contribuições sociais e econômicas. Agora, este percentual aumentaria para 30%. Reportagem Paulo La Salvia.
Voz do Brasil!
Uma das estratégias do governo para garantir assistência às crianças com microcefalia é a busca ativa.
São que equipes de saúde em todo o país que iniciaram a identificação e avaliação de todos os bebês que no nascimento indicaram a possibilidade de crescimento do cérebro menor do que o normal.
Um trabalho que começou em março e que terminaria neste mês. Mas uma decisão do Ministério da Saúde prorrogou por mais 60 dias esse trabalho.
A ideia é garantir o diagnóstico de casos suspeitos para que sejam rapidamente direcionados à estimulação precoce e reabilitação.
O trabalho de busca dos casos suspeitos de microcefalia orientou a ação dos estados e municípios para identificar as crianças, como explica a coordenadora da Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde, Tereza de Lamari.
A nossa preocupação maior era que nós tínhamos um passivo importante de casos ainda em investigação. E no cômputo geral, ou seja, de todos os casos que estão em investigação, a gente já conseguiu esclarecer 84%. Então foi uma estratégia extremamente positiva e o que nós queremos agora é finalizar, concluir. Se em 2 meses nós conseguimos chegar a 84%, falta muito pouco para a gente concluir, então, esse restante de algumas crianças, né, que estão em algumas regiões do país.
A estratégia de busca ativa e de conclusão do diagnóstico de casos suspeitos de microcefalia garante aos estados o repasse de aproximadamente R$ 2.000 para cada caso notificado como suspeito ou confirmado para microcefalia. Mais de R$ 10 milhões vão ser destinados ao trabalho de localização das crianças, transporte, hospedagem e exames dos pacientes. Além disso, a iniciativa estabelecida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário oferece proteção e assistência às famílias, como explica a coordenadora da Saúde da Criança e do Adolescente.
Cada dia que a gente localiza uma criança, isso é importantíssimo para que a gente possa garantir o atendimento, a atenção a essa criança, a sua família, para que essa mãe possa ficar segura, né, de que ela vai ter todo o atendimento na rede SUS e possa possibilitar com que ela tenha condição, inclusive, do ponto de vista da proteção social, a, inclusive, ser beneficiária do benefício de prestação continuada, que foi outro aspecto muito importante da estratégia.
Em caso de diagnóstico positivo para microcefalia, as famílias devem receber o laudo médico e, assim, podem ser encaminhadas aos centros de referência de assistência social para receberem o benefício e o acompanhamento de assistência social. Reportagem João Pedro Neto.
Faltam menos de 2 meses para o início do maior evento esportivo do mundo e a maioria dos brasileiros apoia os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, os primeiros realizados na América do Sul.
É o que mostra uma pesquisa inédita encomendada pelo Ministério do Esporte.
A taxa de aprovação aos Jogos Olímpicos atinge quase 66% da população. O que não deve faltar é torcida pelos atletas. O cozinheiro Antônio Cunha e a bancária Josiane dos Santos, de São Paulo, vão acompanhar as competições.
Não vou estar lá junto, mas vou estar sempre de casa, sempre torcendo, porque eu sou brasileiro.
Somos brasileiros, né? Então vamos torcer para o Brasil, lógico, sempre.
O levantamento encomendado pelo Ministério do Esporte também revela o otimismo da população com o desempenho do Brasil no quadro de medalhas. Para mais de 60%, o país vai terminar os Jogos Olímpicos entre os 10 primeiros colocados e vai encerrar a edição paralímpica em 5º lugar. Quase 80% dizem que a troca na presidência da República não vai afetar a organização dos Jogos. E quase 60% dos entrevistados afirmam que o maior legado dos Jogos vai ser para o Rio de Janeiro. Para quase metade, os benefícios vão se espalhar por todo o país, com a geração de empregos e aquecimento do setor de turismo. É o que pensa a jornalista Roseli Cavalcante.
Vai gerar a geração de empregos, juventude, o pessoal que está, às vezes, esperando uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Tantos novos postos devem gerar aí, só tem a somar.
Foram entrevistadas 2.002 pessoas acima de 16 anos entre os dias 13 e 18 de maio em 143 municípios de todas as regiões do país. Reportagem Leonardo Meira.
E em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, falou sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos, que estão na reta final.
O ministro está nos Estados Unidos numa missão de divulgação dos Jogos Olímpicos e conversou com a gente por telefone.
A maioria das áreas de competição já estão prontas, já estão entregues, nós estamos já com quase todas as obras concluídas, já fizemos todos os eventos testes, foram 43 eventos testes, reuniram mais de 7 mil atletas do mundo inteiro, alguns dos melhores atletas do mundo, e portanto nós estamos já na contagem regressiva e aguardando o começo dos Jogos Olímpicos. Eu tenho acompanhado de perto, na semana que vem, junto com o presidente Michel Temer e com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, nós visitaremos o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, onde o presidente, a equipe ministerial e também os membros do Comitê Olímpico poderão ver como está o Parque Olímpico já completamente pronto para o início dos Jogos.
E colecionadores, admiradores, turistas e torcedores podem levar para casa lembranças eternas desse grande evento mundial.
O Comitê Organizador das Olimpíadas, em parceria com a Casa da Moeda, lançou uma coleção de medalhas especiais sobre o evento.
São 2.056 peças de modelos, cores e preços diferentes.
São 8 modelos diferentes que trazem imagens da cidade olímpica, dos símbolos esportivos e, claro, das mascotes dos Jogos 2016. Foram utilizados 4 materiais diferentes: ouro, prata, bronze dourado e bronze. As medalhas comemorativas são diferentes daquelas que serão entregues aos atletas que alcançarem o pódio, como explica a presidente interina da Casa da Moeda, Lara Caracciolo.
Esse design é um design feito para a Casa da Moeda. O produto Medalhas Comemorativas é um produto de licenciamento da Rio 2016 para a Casa da Moeda do Brasil. As medalhas dos atletas são medalhas de premiação e não podem ser replicadas. Só eles, só aqueles que ganham, que alcançam o pódio, tem essas medalhas no peito.
A mais valiosa é a de ouro, com preço inicial de R$ 9.560. A de prata custa R$ 280 e a de bronze dourado, R$ 188. A mais barata, de bronze, custa R$ 70. A página da internet para conhecer e comprar as medalhas é www.clubedamedalha.com.br. Reportagem Carolina Rocha.
E você também pode conferir as medalhas no nosso Twitter. Acesse www.twitter.com/avozdobrasil.
Revezamento da tocha.
Ao som da quadrilha, a tocha olímpica passou por mais 4 cidades cearenses: Massapê, Granja, Camocim e Barroquinha.
O fogo também chegou ao Piauí, na cidade de Parnaíba. Lá, um dos condutores mostra que não há limites para quem tem força de vontade.
Raimundo Galeno, de 61 anos, perdeu a visão aos 45 e não desanimou. Corre todos os dias pelas ruas da cidade e venceu o sedentarismo.
Amanhã, o revezamento continua pelo Piauí e passa pela cidade de Piracuruca, Piripiri, Campo Maior, Altos e Teresina.
7:12.
O governo garante o pagamento das bolsas de estudo para pós-graduação e mestrado.
Foram liberados mais de R$ 300 milhões que vão permitir mais dedicação dos alunos aos trabalhos de pesquisa.
Estudar pelo menos 8 horas por dia, fazer pesquisas, planejar e dar aulas, escrever artigos e participar de congressos. Essa é a rotina de Bárbara Cabral, de 25 anos. A estudante faz mestrado em imagem e som na Universidade de Brasília e ganha uma bolsa de R$ 1.500. É o que permite que a dedicação seja exclusiva para os estudos.
É muito importante a bolsa, porque assim a gente consegue se dedicar exclusivamente à pesquisa e não ter um trabalho que poderia atrapalhar nosso foco na pesquisa.
Neste mês, o Ministério da Educação destinou mais de R$ 336 milhões para garantir a continuidade de pagamento de bolsas de estudo pelo país. São bolsas de mestrado e doutorado e de programas como Universidade Aberta do Brasil. Na Universidade de Brasília, a terceira em número de programas de pós-graduação do Brasil, 8 mil alunos estão inscritos nessas modalidades de programas. Desses, cerca de 2 mil recebem bolsas. Para o decano de pesquisa e pós-graduação da UNB, Bergman Moraes Ribeiro, as bolsas são fundamentais para o desenvolvimento e qualidade das pesquisas acadêmicas.
A bolsa de estudo é um incentivo, né, para quem quer se dedicar à pós-graduação. Quando você tem a bolsa, você faz o seu trabalho com mais calma, mais tranquilo, e você consegue se dedicar e fazer um trabalho de qualidade. Então é super importante a bolsa, porque a qualidade da pesquisa melhora.
Os recursos do Ministério da Educação para garantir o pagamento de bolsas de estudo foram repassados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, no início de junho. Reportagem Carolina Becker.
produção brasileira de grãos na safra atual deve ficar abaixo de 200 milhões de toneladas. A redução na expectativa se deve às altas temperaturas em algumas regiões do país e de estiagem em outras.
A previsão é da Conab, que divulgou hoje mais um levantamento de safra.
O nono levantamento da safra de grãos 2015-2016 aponta uma estimativa de produção de 196 milhões e meio de toneladas, 5,4% menor do que a safra anterior. O maior recuo previsto é do milho, com produção de 76 milhões de toneladas contra os 84 milhões da última safra. A expectativa também caiu para a produção de soja, feijão, arroz e algodão. De acordo com o estudo, os números mais baixos são resultados das condições climáticas durante o período de plantio, como estiagens e altas temperaturas. É o que explica o presidente interino da Conab, Igo Nascimento.
Você pega um comparativo com as safras récordes que teve anterior, hoje sinaliza uma pequena quebra aí nesses produtos, decorrente aí da temperatura. Com isso, o clima favorece, o período da seca, com certeza a quebra no feijão e no arroz é lá, como tinha do milho anteriormente.
Apesar da queda na produção do milho, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, está otimista quanto à safra.
No decorrer da safra, daqui 30 dias, quando fizer outro levantamento, nós talvez podemos recuperar um pouco disso, porque as últimas chuvas acabaram fortalecendo e a produção não está tão ruim, ao menos é o que se sente.
O levantamento apontou ainda que a área cultivada de grãos em todo o país deve chegar a pouco mais de 58 milhões de hectares. Reportagem Natália Mello.
Voz do Brasil.
Quem viaja pelo Brasil e tem a preocupação de escolher hotéis ou pousadas que tenham algum tipo de relação com o meio ambiente pode ter fácil acesso a esses locais.
É que o Ministério do Turismo lançou essa semana o Guia Turismo e Sustentabilidade.
A ideia é estimular o setor a adotar práticas sustentáveis e implementar iniciativas simples que ajudam a reduzir custos ou minimizar o impacto ambiental.
Ficar hospedado de frente para o mar, que turista nunca imaginou conhecer o Rio de Janeiro assim. No hostel que fica no Morro da Babilônia, em frente à Praia do Leme, esse sonho é possível, a um custo baixo em relação a outros hotéis da praia. As diárias variam de R$ 35 a R$ 160. Reais. Um dos motivos é a utilização de painéis solares para gerar energia elétrica, como revela o gerente do estabelecimento, Eduardo Barbosa.
Eu tenho 20 painéis e eles me geram 75% de economia. Isso em reais dá mais de R$ 500. Então, em um ano, são R$ 6 mil.
A preocupação com o meio ambiente não para por aí. No hostel, a água da chuva é armazenada em galões e cisternas para ser utilizada na limpeza e no jardim. A preferência é para lâmpadas LED, mais econômicas, e eletrodomésticos eficientes. E madeira, só se for de demolição ou reflorestamento. Essas opções, segundo o gerente Eduardo Barbosa, são um investimento.
Você investe hoje, daqui a 2 meses você pega o retorno. Então, são medidas que ao longo do tempo você vai tomando e o retorno é impagável.
Para ajudar todo o setor turístico a adotar práticas mais sustentáveis, o Ministério do Turismo lançou um guia na internet com informações, por exemplo, sobre o uso eficiente de água e energia e dicas para descartar o lixo sem poluir. E a coordenadora geral de turismo responsável do Ministério, Isabel Barnaschi, explica que as práticas sustentáveis também estão relacionadas a questões que vão além do aspecto ambiental.
O Brasil foi considerado pela segunda vez pelo Fórum Econômico Mundial o primeiro país em atrativos naturais. Nós temos que preservá-los. Trabalhamos a questão da produção associada ao turismo e o desenvolvimento local. A produção associada ao turismo trata da cultura, do artesanato, da gastronomia. Ele movimenta a economia do destino, ele valoriza a cultura e isso também é sustentabilidade.
Para acessar o guia, basta visitar a página do Ministério do Turismo na internet. É www.turismo.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7h19.
Mais de 40% da energia consumida no Brasil vem de fontes renováveis, como as usinas hidrelétricas e o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar.
Um índice 4 vezes maior que a média dos países ricos.
Há 10 anos, a arquiteta Dária Cosbraga oferece consultoria para empresários que querem construir prédios sustentáveis. A ideia é tornar os empreendimentos mais agradáveis, econômicos e com eficiência energética.
Isso está virando cada vez mais necessário, porque o mercado já pede. O usuário final já está começando a se preocupar com esses aspectos tanto de sustentabilidade, como de conforto, como de eficiência energética.
E não são só os cidadãos que andam preocupados em aproveitar melhor o que a natureza oferece. O governo brasileiro também tem investido em energia renovável. Mais de 41% da matriz energética do país vem de fontes renováveis, como a água, o ar, o sol e os vegetais usados na produção de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Esse índice é 4 vezes maior que a média dos países ricos e quase o triplo da média mundial. É o que afirma o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Moacir Bertol.
O Brasil é um país que tem um destaque muito importante na matriz de energia e matriz elétrica com a participação de fontes renováveis. Algo em torno de 75% da oferta de energia elétrica é por conta da fonte hidroelétrica. Também tivemos um crescimento significativo da geração eólica e a crescente geração solar fotovoltaica.
Investimentos em hidrelétricas e biocombustíveis explicam parte deste protagonismo. Entre as vantagens da utilização dessas fontes está a baixa emissão de gases que provocam um efeito estufa. A média brasileira de emissão de gás carbônico, por exemplo, é menor que as médias mundial e a dos países mais ricos. Reportagem Luana Karen.
E como você ouviu aí, o governo está investindo forte na geração de energia eólica, aquela gerada pela força dos ventos.
Essa já é a segunda fonte mais importante no Brasil, atrás apenas da hidrelétrica, e representa 4% do que é consumido no país.
E tem potencial para crescer muito nos próximos anos, crescimento que significa mais oportunidade de renda e emprego. A gente explica por quê.
A energia eólica evita a emissão de gás carbônico, já que a produção é limpa. Só em 2015, 9 milhões de toneladas de CO2, que agride a camada de ozônio, deixaram de ser emitidas. E além de energia, os parques eólicos também geram empregos. Só neste ano, a previsão é abrir 50 mil novos postos de trabalho. O parque eólico na Chapada do Piauí é um exemplo. Fica bem na divisa entre Piauí e Pernambuco. Já tem mais de 200 turbinas, parecidas com cataventos, gerando energia. Mais 156 aerogeradores vão ser construídos, o que representa mais de 400 empregos diretos nas cidades de Simões, no Piauí, e Araripina, em Pernambuco. A analista ambiental Maria Amélia de Souza Carvalho trabalha na empresa responsável por construir as bases dos aerogeradores.
Foi um incentivo para a comunidade de todos os dois municípios no sentido de qualificação de emprego. As pessoas estão mais incentivadas a procurar um estudo, a procurar um curso técnico, a procurar um curso superior, quanto na melhoria da qualidade de vida, porque isso gerou renda para os dois municípios.
Hoje, os parques eólicos do Brasil têm capacidade de produzir 9 gigawatts de energia. Para se ter uma ideia, é a mesma capacidade da usina hidrelétrica de Belo Monte, só que pelo ar. E esses números devem aumentar até o final do ano. O Brasil vai chegar ao número de 507 parques em operação. Isso é suficiente para alimentar mais de 20 milhões de residências. Além disso, como o maquinário costuma ser instalado em terras arrendadas, significa renda extra, principalmente para pequenos produtores rurais, como explica Elbia Ganon, presidente executiva da AB Eólica, associação que reúne as empresas do setor.
A energia eólica ela está sendo desenvolvida principalmente nas áreas com menos oportunidades econômicas do país, como é o caso do Sistema Nordeste. E quando nós instalamos esses parques, nós arrendamos a terra. Nós fazemos uns contratos com as famílias que passam a receber um aluguel pela terra e esse contrato dura em torno de 20 anos. Então a família passa a ter uma renda a mais naquelas regiões.
O Brasil é o 15º país em geração de energia eólica e responde por 1% do total mundial. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
O presidente do Banco Central toma posse e tem como meta o controle da inflação.
Busca ativa para diagnóstico de crianças com microcefalia foi prorrogada por mais 60 dias. Medida garante tratamento mais rápido aos bebês.
Olimpíadas. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros apoia jogos no Brasil e está confiante com os resultados dos nossos atletas.
Liberados mais de 300 milhões de reais para garantir continuidade de bolsas de estudos e pesquisas em todo o país.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.